Entrevista. Blog Edirlei Rodrigues.
Bem, eu vou conversar com José Antônio Capelli. Ele é o chefe da 93ª Zona Eleitoral da cidade de Piracicaba. Capelli, obrigado por nos receber.
Nós é que agradecemos a colaboração de vocês aí, sempre esclarecendo, sempre orientando o eleitor.
Aproximando-se mais uma eleição, 2018. Capelli, você tem marcado, tem na memória, quantas eleições você já participou?
É, eu estou no TRE desde 1994, então fiz várias eleições lá no próprio tribunal, e desde 2005 que eu estou em cartórios eleitorais, né, então todas as eleições desse período para cá, tive a oportunidade de participar, contribuindo aí de alguma forma para o processo eleitoral.
Você lembra de alguma que foi mais difícil, mais complicada?
Na verdade as eleições municipais elas são um pouco mais complicadas, né? São muitos candidatos no município, candidatos muito próximos um do outro. Então as eleições municipais, de uma forma geral, são as mais complicadas, as que nós temos maiores problemas de propaganda, e há um acirramento na própria cidade entre os eleitores.
Dá para fazer uma comparação, as eleições no passado e estas atuais?
Hoje nós temos aprimorado o sistema, né, o sistema eletrônico de votação, um sistema que nos ajuda muito, contribui tanto para a apuração, e aí até, contrariando o que muita gente fala, né, contribui muito com a lisura do pleito, né, porque a urna eletrônica ela veio exatamente porque se tinha muita fraude na apuração. Né? E com a urna eletrônica isso foi reduzido, né? Nós não temos notícias a respeito de fraudes na apuração.
Tivemos até uma discussão semanas atrás a respeito da aprovação ou não do voto impresso.
Sim, o voto impresso que estava previsto na legislação para ocorrer nas próximas eleições e por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, está suspensa essa exigência para a próxima eleição, então na próxima eleição não teremos o voto impresso.
Você acredita que esse detalhe viria aprimorar, melhorar ou qualquer coisa parecida?
Eu acredito até que haja uma desinformação por parte do eleitor, né? Porque ainda que exista o voto impresso, esse voto continuaria na urna, ele não seria, o eleitor não poderia pegar esse voto, ele teria como visualizar, mas não teria possibilidade de pegar esse voto na mão ou de levar esse voto para casa, né? Então não vejo vantagens nesse sistema, né? Muitos eleitores talvez acreditassem que eles poderiam levar esse voto impresso, o que não é possível porque isso identifica o voto do eleitor, né? Que é proibido por lei.
Próxima eleição agora, ou eleições agora em outubro, até agora, pelo menos em termos de população, uma tranquilidade.
Sim, a eleição está muito tranquila ainda, né? Até porque não temos os candidatos ainda definidos, o que só começa a correr agora no dia 20 com o início das convenções. E acredito que a partir daí haja uma movimentação maior por parte de eleitores e candidatos, né? Claro, a propaganda eleitoral propriamente dita, ela só pode ser realizada a partir de 16 de agosto. Mas a partir do momento da escolha dos candidatos já há um trabalho no sentido de divulgação dos nomes e tal, e o eleitor também já tem conhecimento de quais serão os candidatos que estarão aí na urna para a votação.
Bom, nós teremos um prazo agora bem diminuto, né? Curto, vamos assim dizer, 45 dias praticamente para a propaganda eleitoral, mas considerando este lado, aquilo que é bom, aquilo que é ruim, as regras, as leis, as determinações, elas são bem claras, bem objetivas, né, Capelli?
Sim, hoje são bem claras, os próprios tribunais hoje disponibilizam no seu site tudo aquilo que pode, o que não pode. Então, tanto o candidato quanto o eleitor, ele tem essa possibilidade de verificar pela própria internet tudo o que é permitido e tudo o que é proibido, né? Isso nós temos essas divulgações nos próprios sites.
Você falou internet, ela será que virá a ser o grande destaque nessa próxima eleição, principalmente considerando aqueles candidatos que têm um tempo menor no rádio e na televisão?
A internet hoje ela está praticamente na maioria dos lares brasileiros, e isso facilita a divulgação, facilita o candidato chegar até o eleitor, né? Claro, para isso ele precisa ter uma estrutura que o capacite para chegar até até esse eleitor, né? Ter esse contato com o eleitor para fazer um trabalho que consiga atingir todo o eleitorado.
Bom, tudo na vida, o Capela, tem o lado bom e o lado ruim, o lado negativo e o lado positivo. Torcer para que também a internet não seja utilizada de uma forma negativa.
Exato, isso é uma coisa importante, e hoje se nós compararmos, por exemplo, o WhatsApp, que divulga muitas notícias, né, a maioria do que se noticia via WhatsApp hoje podemos dizer que são notícias até falsas, né, que não são verdadeiras. Mas as pessoas acreditam, né? Então acho que as pessoas têm que, ao ver uma notícia na internet, ao ver num blog, ao ver em algum lugar, verificar, né? Pesquisar a veracidade dessa informação, se realmente isso é verdadeiro, o que está se noticiando, o que está se falando, para que não haja prejuízo a algum candidato sem que ele tenha qualquer culpa ou sem que ele tenha descumprido alguma coisa que está ali constando na informação da internet.
No seu ponto de vista, com o passar do tempo, a era da internet, você acredita que a justiça eleitoral, os cartórios, eles vão se aperfeiçoando com respeito a administrar, a comandar, a realizar eleições?
Sim, há um aperfeiçoamento nessas eleições. Por exemplo, o TSE já está desenvolvendo alguns mecanismos de combate ao fake news, né? Então, a cada eleição vem alguma coisa nova, algum aprimoramento, para que a gente faça um processo eleitoral cada vez melhor.
Capela, este ano, quais serão os juízes eleitorais na cidade de Piraçaba que vão trabalhar nas eleições?
Aqui na 93ª zona será o Dr. José Fernando Seifart de Freitas, na zona 270 a doutora Gisela Rufo e na zona 244 o Dr. Pedro Paulo Ferronato.
Para que a população entenda, cada eleição ela tem novos juízes?
Isso, os juízes eleitorais eles têm um mandato de 2 anos, então a cada 2 anos são substituídos por novos juízes. Então, por isso, cada eleição nós temos um juiz comandando a eleição em cada zona eleitoral.
Quando chega uma eleição municipal, ou uma eleição essa agora que é a nacional, existe uma tranquilidade maior por parte daqueles que comandam uma eleição? O caso do cartório eleitoral de Piracicaba.
Sim, a eleição geral, como essa eleição que nós temos esse ano, ela é uma eleição mais tranquila para os cartórios eleitorais, porque o registro de candidatura, a prestação de contas, toda ela é feita no Tribunal Regional Eleitoral de cada estado. Então, isso alivia um pouco o cartório, porque na eleição municipal somos nós que fazemos toda a parte de registro de candidatura e também toda a prestação de contas desses candidatos.
Você acredita que tanto candidatos como a população, como o eleitor em geral, todos estão conscientes hoje daquilo que pode e que não pode numa eleição?
Não, acho que ainda existe muita dúvida do que pode e o que não pode, né, o que é permitido ou não. O eleitor ainda tem muita dúvida. E hoje nós temos isso na internet, no próprio sítio do TRE ou do TSE, essas informações que o eleitor pode entrar lá e consultar.
Capelli, a respeito da biometria, como é que se encontra a situação da cidade de Piracicaba?
Nós aqui estamos com aproximadamente 22% dos eleitores já com biometria realizada. A biometria não será utilizada na próxima eleição de 2018, aqui em Piracicaba, e também não será utilizada ainda na eleição de 2020. Agora, a eleição de 2022, quem não tiver feito a biometria, comparecido ao cartório e realizado todo o procedimento, não poderá votar.
Agora, para tirar uma dúvida, com a biometria, por exemplo, no meu caso, eu já tenho a biometria. Eu vou para a urna. O que eu tenho que apresentar na mesa?
Mesmo aqueles que têm a biometria aqui em Piracicaba terão que levar um documento de identificação com foto, porque não será utilizada a biometria nessa eleição.
Então, mas eu pergunto, no caso, quando já estiveram se utilizando a biometria? Isso em 2022?
Se o eleitor souber a sua sessão eleitoral, ele comparecendo à sua sessão eleitoral, ainda que ele não tenha um documento de identificação, ele será identificado biometricamente, né? Então, feita a leitura da digital, ele poderá votar normalmente.
O que você acredita que vai melhorar, aperfeiçoar com a biometria?
Evita que eventualmente alguém com o documento de outra pessoa possa votar no lugar, uma pessoa votar no lugar por outra, né? Votar por outra em seu lugar.
E por que só 2022? Por que não seria daqui a 2 anos, por exemplo?
Porque nós não temos equipamentos suficientes para fazer toda a biometria do eleitorado de Piracicaba. Então, o TRE definiu, aqui de São Paulo, definiu que nas próximas eleições para 2020, todos os municípios menores terão a biometria concluída. E alguns municípios maiores, entre os quais está Piracicaba, só realizarão esse procedimento em 2022. Porque aí, à medida em que os municípios menores forem concluindo a biometria, esses equipamentos vêm agora para os municípios maiores para a realização e conclusão de todo o processo biométrico.
Entrevista. Blog Edirlei Rodrigues.